Senadora Ana Amélia, que preside a sessão, na presença de Vossa Excelência como presidenta, eu inicio a minha fala homenageando hoje a sessão das mulheres. Vossa Excelência preside a casa nesse momento. Eu diria que essas pétalas que no momento estão no chão representam o carinho do Senado da República com todas as mulheres brasileiras, e eu homenageei na sua figura nesse momento, já que pela manhã, muito disputado o plenário, a gente não teve oportunidade. Mas também cumprimento o discurso de Vossa Excelência. Um discurso tranquilo, coerente, no mais alto nível, lembrando a luta dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, a caminhada hoje de mais de 50 mil trabalhadores. Eu tive a alegria de recebê-los lá no estádio Mané Garrincha, ali nas obras, né? Ali no canteiro de obras. Hoje, às 6h30, 7h da manhã, recebi as delegações. Estive depois acompanhando a marcha que assim fizeram. Participei do ato em frente aqui ao Congresso. E foi dado para cada parlamentar 1 minuto. E eu confesso que lá eu respeitei 1 minuto. Aqui é difícil eu respeitar. Ainda mais com a tolerância sempre de Vossa Excelência. Mas nesse 1 minuto eu falei das bandeiras que nós defendemos, e eles também defendem, e que o Senado já aprovou. Por exemplo, que a senhora frisou muito bem, a luta dos aposentados, pensionistas, o fim do fator, que nós já aprovamos. Nós, senadores, aprovamos por unanimidade e estamos cobrando uma posição agora da Câmara. Mas, senhora presidenta, eu quero também, até me justificando, fazer um registro aqui que ontem ocorreu a posse, uma posse muito concorrida, do ministro Carlos Alberto Reis de Paula na presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Ele é o 30º presidente da corte e o primeiro negro a assumir o TST. Temos avançando. Temos um negro no Supremo, temos um negro no TST. Já falam até, senador Simão, Vossa Excelência, que é católico, apostólico, romano. Eu também sou, também sou. Poderíamos ter até um Papa negro. Ou tendo um Papa latino-americano, já eu ficaria muito feliz. E pode ser até um gaúcho.
Já
Ficaria.
falam que mulher presidente já tivemos e que o Brasil, com uma nação com a maioria de negros, precisa de um negro na presidência. E, casualmente, a pessoa mais falada é o nome de Vossa Excelência.
Senador Pedro Simão é meu amigo pessoal, viu? Gaúcho, parceiro, companheiro. Fez um belo depoimento, inclusive, na minha campanha ao Senado. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele. Por isso ele faz essa colocação, porque, claro, só me enche aqui de vaidade. Eu tenho que cuidar para não sair voando aqui com uma declaração dessa dada por Vossa Excelência. Mas, senhora presidenta, a vice-presidência do TST ficará com o senhor Antônio José de Carlos Lavagnin e o corregedor será o Ives Granda da Silva Martins Filho, natural de Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte. O novo presidente do TST é juiz de carreira desde 79. Carlos Alberto chegou ao TST em 98, nomeado então pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Na sua fala, o presidente do TST ressaltou a importância da negociação coletiva e lembrou que em 2013 serão festejados no Brasil os 70 anos da CLT. E ainda afirmou que, assim como Tiradentes e Tancredo Neves, seu compromisso é com a liberdade, com a justiça. Disse ele: a conversa é o início da solução, desde que saibamos dialogar e que a busca seja pelo consenso, pelo entendimento.
Senador Paim,
Eu faço esse.
eu peço apenas, esse pronunciamento é extremamente relevante, eu pedi apenas um registro dos alunos do quarto ano do ensino fundamental do Colégio Piaget, aqui de Goiânia, no estado de Goiás. Então, sejam bem-vindos com os professores aqui. O senador Paulo Paim é o senador do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, que está falando de um tema importante, que foi a posse do presidente do Tribunal, do Superior Tribunal do Trabalho, ontem à noite, que é o primeiro negro a assumir a presidência daquela Corte do Trabalho. E para o senador Paim, duplamente, uma cerimônia muito cara e muito especial. Desculpa, senador, mas achei que era oportuno
Muito bem.
fazer as boas-vindas aos alunos. Então, por favor.
Obrigado, presidente. Então, fica aqui meu carinho ao ministro Carlos Alberto Reis, que eu só não fui porque nós tínhamos marcado ontem sessão do Senado. E tenho certeza que Vossa Excelência também, e muitos senadores, porque nós íamos votar ontem essa polêmica e nós temos o nosso voto é aberto, como a gente fala, nós vamos votar pela derrubada do veto. para garantir, de fato, que os royalties seja essa questão toda do pré-sal, do petróleo, seja nacional. Né? Então, somente por isso que eu não estava, nós não estávamos lá, eu diria. Senhora Presidenta, eu também queria ainda aproveitar o momento para falar um pouco de um outro projeto que nós trabalhamos muito, nós todos aqui, e senador Inácio Arruda, a senadora Vanessa foi peça fundamental, e aqui eu cito no meu pronunciamento. Em 8 de dezembro do ano passado, a presidenta Dilma sancionou a Lei 12.740 de 2012, consagrando a longa e vitoriosa batalha dos trabalhadores da área da vigilância no Brasil pela instituição do adicional de periculosidade. Coube a senadora Vanessa Graciottin e esse senador encaminhar os projetos. Eu apresentei a pedido da categoria o projeto aqui no Senado. A senadora Vanessa apresentou lá na Câmara dos Deputados. Foi aprovado lá na Câmara com mais rapidez o da nossa querida senadora Vanessa. Tive a alegria aqui de relatar. Voltou para a Câmara e a Câmara aprovou por unanimidade e foi a sanção. Minha querida Vanessa Graciottin, fica aqui as minhas homenagens. Como eu tenho uma parceria com o senador Inácio Arruda, e sonho em voltar à tribuna um dia e dizer que aprovamos, que é a PEC das 40 horas, que trabalhamos junto. Fico feliz em poder, nesse momento, fazer essa constatação e dizer que a lei beneficia milhões de trabalhadores brasileiros. Foi uma parceria dos vigilantes com o Senado da República e com o próprio Executivo.
Mas qual foi a parceria de Vossa Excelência com o meu senador Arruda, que eu não entendi, ficou meio no ar.
É uma proposta de uma emenda constitucional que ambos apresentamos quando éramos ainda deputados, que reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais.
Não,
eu dizia que o meu sonho...
A parceria é essa, não
essa.
Tem outra. Deu a entender que tinha mais outra que ficou no ar, não tem.
No campo das causas, com certeza as outras sim. Por exemplo, estávamos hoje no mesmo palanque, na mesma caminhada, defendendo os interesses dos trabalhadores do campo, da cidade e da área pública. E quando eu falei um minuto cada um, Vossa Excelência falou um minuto, e eu falei também um minuto no ato lá em frente aqui ao Congresso. Então há, de fato, uma bela caminhada ao lado do senador Inácio Arruda. Eu tenho muito orgulho dessa caminhada. Agora tu deu mais fôlego para o Simão ainda. Eu saí fora da onde ele quis levar a discussão. Enfim. Um sonho histórico dos vigilantes se tornou realidade. Não me parece exagero o comentário do nosso querido companheiro Chico Vigilante, deputado distrital e vigilante na Câmara Legislativa, que qualificou como a mais importante conquista dos vigilantes na história da categoria. Com efeito, esse diploma reconheceu na consideração das leis do trabalho, CLT, a atividade de vigilância e de transporte de valores como perigosa, tipificação prevista nos termos da lei. Apenas para as atividades que implicassem contato permanente com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, antes dessa lei. E com essa lei, não. Todos os vigilantes estão contemplados com o adicional de periculosidade. Assim, é um novo marco legal. Embora aqui tenha detalhe por detalhe, senhora presidenta, eu não quero ir muito além do meu tempo, mas sei que o nosso querido ex-presidente Collor será tolerante em aguardar, porque ele é o próximo a falar, mas eu diria aqui nada mais real para descrever as notícias que chegam ao Brasil de assaltos a carro forte, com cenas até de cinema, pois reflete os pesados instrumentos dos bandidos e a fragilidade da vida dos vigilantes. Ou seja, os vigilantes dedicam a sua vida para defender as nossas vidas e os nossos patrimônios. Né? Enfim, quadrilhas organizadas, muito mais numerosas que os vigilantes. Muitos são os vigilantes que tombaram e outros ficaram deficientes na defesa do nosso povo, da nossa gente. O estado de guerra civil, infelizmente, com a violência, poderia dizer que estaria quase que sendo deflagrado se não fosse a permanência, vigilância dos vigilantes, que ficam ali para evitar que os assaltos e homicídios possam acontecer, muitas vezes até, como eu dizia, perdendo a vida. A nossa sensibilidade a esses profissionais, eu diria que não tem preço para mim, porque vida não tem preço. Por isso, assegurar o adicional de 30% de periculosidade, que isso é sobre o total da remuneração, é mais do que justo. Por isso, senhora presidenta, nem mesmo a lei sancionada faz justiça aos vigilantes, que mereciam, com certeza, muito mais. Meus cumprimentos a todos os vigilantes. Eu espero que a classe patronal pague corretamente esse adicional, porque sabemos que, infelizmente, alguns estados, eu cito aqui os estados, não estão cumprindo a lei. Outros estão pagando já em dia. A senadora Vanessa já fez um discurso nesse sentido, que eu acompanhei aqui, mas eu só faço esse destaque. De acordo com as informações do mapa de acompanhamento das negociações coletivas da Confederação Nacional dos Vigilantes e Prestadores de Serviço, vários estados, em dissídios coletivos da categoria, passaram a implementar o adicional do risco de vida. Como, por exemplo, o DF está pagando, Tocantins está pagando, Alagoas, senador, está pagando, Ceará está pagando, Roraima está pagando, Acre paga, Bahia paga, Paraná paga, Santa Catarina paga, Pernambuco paga, Paraíba paga, Amazonas e Paraná. Em alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Pará, apenas parte da categoria é que estão recebendo o que teriam de direito, né? Outras unidades da federação implementaram um percentual de menos que 50%, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso e Goiás, Pará, Rondônia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Amapá e Maranhão. No meu Rio Grande do Sul, houve implementação, não total, mas que avançou bastante no pagamento do risco de vida. As negociações estão em curso para que a lei seja cumprida na íntegra. Mas aí eu termino, senhora presidenta, só dizendo que, como é difícil, tu aprova uma lei, briga durante 10, 12 anos para a lei ser aprovada, depois tu tem que negociar para a lei ser implementada, para pagar aqueles que dedicam a sua vida em defesa das nossas vidas. Eu sei que o Ministério Público está atuando, os fiscais do trabalho também. Eu estou convicto de que, dentro de mais 2, 3 meses, todo o Brasil estará cumprindo a lei e os vigilantes estarão ganhando o seu adicional. Eu peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento. Obrigado.